Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvinte de Ecos da Liberdade, estamos mais uma vez aqui juntos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que permite que nós possamos acordar, viver. Esses dias estive em viagem com minha família, viajamos alguns quilômetros. Cada vez que podemos chegar num lugar, a graça de Deus é que nos protege, é que nos guarda de tantas coisas que podem sempre acontecer. Por isso, se estamos aqui, estamos ouvindo esse programa, podemos estar juntos novamente, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que nos deu a vida até aqui e permite que nós possamos estar bem. Desejo que o Senhor lhe abençoe e guarde aí onde você está. Talvez você nos ouve atrás do computador, pela internet, ou talvez está pelo rádio do seu carro sintonizado e ouvindo este programa. Saiba que o Senhor sabe aonde você está nesse momento, o que você está pensando, o que você fez, o que você está planejando fazer. Nada está oculto aos olhos do nosso Senhor, que deseja neste momento trazer um pouco do seu reino até o seu coração. Você lembra a oração do Pai Nosso, que diz assim: venha a nós o vosso reino. Quer dizer, venha a nós aquilo que acontece lá no céu, que aconteça também conosco, aqui onde nós vivemos. Que um pouquinho do reino do céu entre na sua vida também através deste programa, caro ouvinte. E é com muita alegria que eu quero trazer o tema para vocês, que é uma continuação de um outro tema a respeito de Jesus. Falamos em programas passados a respeito dos olhos de Jesus. Jesus tinha olhar diferente. Jesus tinha outros olhos. Ele enxergava as pessoas de uma maneira diferente do que nós enxergamos. Vimos que ele via coisas boas em pessoas que eram consideradas ruins e via coisas ruins em pessoas que eram consideradas boas pela população e também pela religião da época, pelos judeus. Nós vimos que ele escolheu discípulos, pessoas diferentes, incomuns, para um mestre que gostaria de alcançar um mundo com seus discípulos. Ele pegou pessoas diferentes, pescadores, que jamais estariam na lista, provavelmente nossa, de pessoas preferidas para fazerem parte de uma mega organização que estaria em breve atingindo todo o mundo, que é o cristianismo. Bom, Jesus tinha outros olhos e hoje quero introduzir-nos a um tema que diz que Jesus tinha outro reino. Um reino diferente de tudo aquilo que nós conhecemos até hoje. Creio que estamos distantes de viver o reino de Deus nesse mundo. Viver o sistema que Jesus queria que nós vivêssemos em nossos relacionamentos. Sistema de aplicar as leis, maneira de governar sobre as pessoas, a forma com que nós lidamos com pecadores, a forma com que nós lidamos com a justiça. Nós vemos em todas essas coisas que ele tinha algo diferente que nós queremos chamar de reino dos céus. Um sistema diferente, porque vinha de um reino diferente, que não era deste mundo, e sim lá dos céus. Vimos em um estudo passado que Jesus começou o reino dos céus com pessoas que jamais poderíamos imaginar. E hoje nós queremos ver que ele fez coisas e deixou diretrizes também para este reino que nós até hoje lutamos para implantar dentro de nossas igrejas, nossa vida pessoal, porque ele é diferente do que nós vemos e estamos acostumados no mundo em que vivemos e que crescemos. Eu creio que é importante nós falarmos sobre isso, para entendermos e colocarmos em prática realmente o reino dos céus, o reino de Deus aqui nessa terra. Fazer parte do reino dos céus é muito mais do que apenas ser perdoado, levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e quero ir para o céu. Sim, isso todos querem, mas viver este reino que já está conectado ao reino dos céus, ligado a Deus e a sua justiça e maneira de pensar, ainda é algo muito além do que somente se converter, aceitar, digamos assim, o perdão. Não. Aceitar a Jesus Cristo é aceitar o seu reino, o seu modo de pensar, seu modo de enxergar, seu modo de julgar, seu modo de amar até mesmo os nossos inimigos. Sim, este é o reino de Deus. O reino dos céus é diferente do nosso reino do mundo e nós queremos conhecer um pouco mais, até para podermos orar dignamente o Pai Nosso, que diz: venha a nós o vosso reino. O que estamos orando quando fazemos essa oração? Você conhece o reino dos céus? Eu lhe convido a entrar nessa série de estudos que talvez abrangerá uns 3 programas de rádio para falarmos a respeito desse reino de Jesus que era diferente.
Chama pra servir o seu nome, proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um.
Embora chame a muitos, bem poucos querem vir.
Vem então você ser. Cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você servir.
Deus chama aqueles filhos que um dia transformou, e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou.
São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você servir. Venha com chão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, vem então você
Mestre disse, e está escrito em João capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora eu lhes digo que o meu reino não é daqui. Nós vemos Jesus declarar isso em algumas vezes, como vimos também já no Pai Nosso, quando Jesus ensina a respeito do reino de Deus, ele nos faz inspira a invocar o reino dos céus que venha até nós, pois não é daqui o reino de Cristo. Ele com isso disse tanto que o seu reino não era um reino político, um reino de sistema governamental humano, assim como nós vemos neste mundo, mas sim um sistema de governo que vem lá dos céus. Queremos analisar este reino junto. Eu acho interessante como Jesus começa o seu ministério. Depois de escolher alguns pescadores para ser seus discípulos, ter a tentação também lá no deserto, ter sido guiado pelo Espírito para ser tentado, creio que ali Jesus foi fortalecido para o ministério que estava começando. E aí, logo depois então de escolher os discípulos, nós vimos o primeiro sermão de Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus falou nesse sermão? Foram as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Quem são os felizes? Quem são os destaques neste reino, neste ministério que Jesus estava começando? Logo no início, ele coloca quem são, digamos assim, as suas capas de revista. Hoje em dia, nós colocamos em nossas capas de revistas as pessoas que são consideradas felizes, famosas, aqueles destaques do mundo. Pois bem, Jesus começa a ministrar o seu novo reino, colocando as pessoas de destaque para ele. Quem Jesus coloca como feliz, como capa do seu ministério, como aqueles que nós devemos olhar e admirar e aprender deles. Você lembra quem são as pessoas mencionadas nas bem-aventuranças de Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 2 a 12? Vamos olhar um pouquinho? O primeiro diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha, segundo, bem-aventurados são aqueles que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois estes obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Quem são as pessoas que Jesus coloca como felizes logo no início do seu ministério? Pobres de espíritos, que choram, os humildes, os misericordiosos, puros de coração, os perseguidos. Gente, para analisar, que reino é esse que destaca pessoas de sofrimento, pessoas que estão passando humilhações, pessoas que estão sofrendo? Jesus coloca como destaque. É assim, é justamente assim que funciona no reino de Deus, porque não são destacadas aquelas pessoas que estão felizes, estão ricas, estão vivendo uma vida em abundância, que têm fome e sede de justiça. Esse é o reino de Deus, o reino onde os fracos e doentes recebem uma atenção especial. Presta atenção, queremos fazer parte do reino de Deus, então os fracos e doentes devem receber de nós uma atenção especial. Interessante que o apóstolo Paulo entendeu esse mesmo reino de Jesus Cristo e coloca a nossa atenção, joga a nossa atenção para coisas diferentes do que aquilo que nós iríamos entender que deve ser valorizado no reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, logo nos versículos 28 e 29, no início de sua carta, ele escreve assim que ele, Deus, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se glorie diante dele. O apóstolo Paulo coloca que as pessoas de destaque neste novo reino, as que são escolhidas por Deus, são aquelas loucas, as fracas, as insignificantes e as desprezadas. E como nós temos visto o reino de Deus até aqui? Observo que até hoje, no chamado, ou vamos dizer assim, entre aspas, o reino de Deus, que nós chamamos de reino de Deus, nós continuamos valorizando as pessoas que são valorizadas, que têm nome, que têm reputação, que ganham muito, que são muito, entre aspas, abençoadas com muitas riquezas. Essas são as pessoas de destaque no nosso reino, que nós consideramos reino de Deus. E o que dizer então do apóstolo Paulo e de Jesus mesmo, quando diz: bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que têm fome, sede de justiça, os puros de coração? E o que dizer então do apóstolo Paulo? Será que ele não entendeu o reino? Ou nós não estamos entendendo o reino de Deus de verdade, que diz que são as coisas fracas, desprezadas e insignificantes que Deus escolheu para fazer aquelas que parecem ser grandes parecerem pequenas? Creio que devemos entender melhor este reino. E uma das coisas diferentes também do reino de Deus, do reino de Jesus, é que o líder, na função de líder, é um servo e não aquele que governa como o mundo governa sobre as outras pessoas. Acho interessante, em Marcos capítulo 10, dois discípulos chegaram como crianças para Jesus e falaram: "Ei, Jesus, quando chegar o teu reino, será que nós podemos sentar na direita e na esquerda do Senhor?" Quando tudo acontecer, Jesus começa a dar uma lição para esses meninos que estavam doidos para sentar e governar com Jesus no novo reino que estava por vir. Mas aí ele diz assim, em Marcos 10, 42 a 45, "Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas olha, não será assim entre vocês, não. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Você pode imaginar aqueles dois discípulos que estavam doidos para sentar do lado de Jesus, de repente escutam isso e pensam: "Nossa, então não vai ser como o reino romano? Nós não vamos sentar no trono? Nós não vamos mandar nos outros? Nós não vamos poder dar ordens? Eu achei que eu ia ficar sentado numa cadeira, ganhando uva na boca e tomando vinho." Jesus diz: não. "O melhor de vocês vai ser aquele que serve a todos os outros. Este era o reino de Deus, um reino que, quando você diz: 'Seja bem-vindo o teu reino, venha a nós o vosso reino', nós estamos dizendo: 'Faça de mim um servo dos outros. Faça de mim uma pessoa que valorize os fracos.' Esta é a vontade do nosso Deus nesse novo reino." Nosso seminário na Alemanha, nós tínhamos duas vezes por semana a obrigação, fazia parte do programa do seminário, de estarmos limpando todo o pátio do seminário, varrendo o chão, rebocando parede, pintando parede, limpando o banheiro, fazer o que for necessário. Tirar cabelo do chão, cabelo do ralo, sabe quando fica cabelo no ralo lá? É, nós tínhamos que ir lá limpar, deixar tudo bonitinho. No inverno tínhamos que limpar a neve que ficava na frente da rua do seminário, era obrigação nossa, seminarista. Uma vez eu estive pintando até o portão do seminário a 6 graus abaixo de zero, não vou esquecer. A tinta congelava, a latinha de tinta congelava em minha mão e eu tinha que voltar para dentro de casa, colocar a tinta em cima do aquecedor para que ela derretesse novamente e eu pudesse voltar a pintar. Era às vezes trabalhoso, às vezes era também muito divertido, mas eu não vou esquecer uma lição que meu professor me deu num desses dias de serviço. Lembro-me o dia que ele chegou para mim e falou assim: "Eis aí, você sabia que é no dia da limpeza do seminário que nós descobrimos quais serão os bons pastores que nós teremos daqui a alguns anos?" Ele falou: "Não é no púlpito, é aqui no trabalho que nós descobrimos quem realmente vai honrar o seu trabalho." Por quê? Porque Jesus ensinou: é aquele que serve que será abençoado no reino de Deus. Você quer ser alguém de destaque no reino dos céus? Então lembre-se que neste reino são os servos, os humildes, aqueles que sofrem, aqueles que passam dificuldades, que estão em destaque, sendo observados. Quero encerrar este programa pedindo que o Senhor Jesus esteja nos ajudando a fazer com que as pessoas de destaque, ao nosso ver, dentro do nosso reino, sejam as pessoas de destaque no reino dos céus e que também nós possamos aprender a ser servos neste reino, aonde o líder é o servo de todos. Pai Celestial, quero te agradecer por este estudo de hoje e por tudo aquilo que nós podemos ver que é diferente no teu reino. E eu quero terminar orando: Senhor, venha a nós este reino, aonde os fracos, os humildes, aqueles que são puros de coração, os pacificadores, sejam realmente considerados felizes e sejam valorizados por nós como igreja e também pessoalmente. Ajude-nos também a sermos servos daqueles que estão precisando da nossa mão estendida, do nosso abraço, do nosso serviço. Ajude-nos a sermos servos realmente dentro desse reino dos céus. Que venha o teu reino, em nome de Jesus. Amém.
muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.